Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Atlas Ilustrado da Bíblia, de André Daniel Henke, é uma obra de referência visual dedicada a situar as escrituras em seus contextos históricos, territoriais e políticos. Não se trata de uma Bíblia de estudo nem de um comentário versículo a versículo. Seu propósito é oferecer instrumentos de orientação para que o leitor compreenda onde, quando e entre quais povos os acontecimentos bíblicos são apresentados. A obra percorre um arco que vai das narrativas iniciais da Bíblia às guerras judaico-romanas de 70 e 135 d.C., articulando mapas, tabelas cronológicas, quadros comparativos, gráficos e ilustrações. Sua organização em seções como Princípio, Terra Prometida, Monarquias, Diáspora, Jesus Cristo e Apóstolos favorece uma leitura progressiva da história bíblica. As representações de estruturas religiosas, reinos e rotas ajudam a relacionar texto, espaço e cultura material. Assim, o Atlas funciona como apoio para a leitura individual, ensino e estudos em grupo, com linguagem voltada à consulta sistematizada e visualmente acessível. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a geografia como chave para ler os acontecimentos bíblicos. O eixo central do Atlas Ilustrado da Bíblia é mostrar que muitos relatos das Escrituras ganham precisão quando o leitor identifica seus cenários, regiões como Canaã, Egito. Mesopotâmia, Síria, Galiléia e Judéia não aparecem apenas como nomes isolados, elas se tornam parte de uma rede de deslocamentos, fronteiras, rios, montanhas, cidades e rotas comerciais. Esse enquadramento é relevante porque a posição da Terra Prometida entre grandes centros imperiais condicionou guerras, migrações, intercâmbios culturais e domínios políticos que atravessam a narrativa bíblica. Os mapas permitem observar, por exemplo, que viagens patriarcais, campanhas militares, exílios e deslocamentos apostólicos ocorrem em territórios concretos, sujeitos a distâncias e obstáculos naturais. Em vez de tratar a geografia como ilustração decorativa, o livro a utiliza para organizar a compreensão dos textos. A leitura visual ajuda a distinguir áreas frequentemente confundidas, perceber relações entre cidades próximas e reconhecer a importância estratégica de determinadas passagens terrestres. Essa abordagem também reduz interpretações anacrônicas, pois convida o leitor a considerar os limites territoriais e as divisões políticas de cada período. O resultado é uma visão espacial da história bíblica, útil para complementar leituras devocionais, acadêmicas ou pedagógicas, sem substituir a atenção direta ao texto das Escrituras. Em segundo lugar, uma linha histórica que conecta patriarcas, reinos, exílios e mundo romano. A obra propõe uma sequência ampla da história bíblica, começando pelos fundamentos narrativos e avançando pela ocupação da Terra Prometida, pelas monarquias israelitas e judaítas, pela diáspora e pelo período de Jesus e dos apóstolos. Essa ordenação cronológica é uma de suas contribuições práticas, pois reúne em um mesmo percurso personagens, povos, reinos e impérios que muitas vezes são estudados de forma fragmentada. Tabelas e quadros comparativos servem para localizar acontecimentos bíblicos diante das transformações do Antigo Oriente Próximo e, posteriormente, do domínio romano. O leitor pode, assim, relacionar a experiência de Israel e Judá com potências como Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, sem reduzir a narrativa bíblica a uma lista de sucessões imperiais. O foco permanece na chamada história da salvação, mas apresentado dentro de condições históricas reconhecíveis. A seção sobre diáspora é particularmente importante nesse encadeamento, pois evidencia que a dispersão judaica e os sucessivos governos estrangeiros ajudam a explicar aspectos do ambiente do Novo Testamento, ao alcançar as guerras judaico-romanas de 70 e 135 DCs. O Atlas estende o horizonte além do encerramento imediato dos relatos apostólicos. Dessa forma, oferece uma moldura temporal para compreender continuidades e rupturas entre os dois testamentos e o desenvolvimento do mundo judaico sob Roma. Em terceiro lugar, mapas, cronologias e quadros como instrumentos de consulta integrada. O diferencial formal do Atlas Ilustrado da Bíblia está na integração de aproximadamente 60 mapas, 90 tabelas e quadros, além de numerosas ilustrações. Esses recursos atendem a funções distintas e complementares. Os mapas organizam a dimensão espacial, As tabelas cronológicas ordenam períodos e sucessões. Os quadros comparativos aproximam informações que poderiam permanecer dispersas. E os gráficos favorecem uma visão de conjunto. Essa combinação responde a uma dificuldade comum do estudo bíblico: acompanhar simultaneamente nomes, datas aproximadas, mudanças de fronteira e relações entre governos. Em uma leitura linear, tais elementos podem parecer excessivos ou desconectados. No Atlas, a estrutura visual permite alternar entre consulta pontual e acompanhamento contínuo. Um leitor que encontra uma referência a uma cidade, reino ou campanha pode recorrer ao material gráfico para obter uma orientação inicial antes de voltar ao texto bíblico. A utilidade, portanto, não depende de ler a obra como se fosse uma narrativa ininterrupta. Ela pode ser usada como referência paralela em aulas, sermões, estudos familiares ou investigação pessoal. Ao mesmo tempo, o livro exige uma leitura cuidadosa de suas sínteses, pois mapas e cronologia simplificam processos históricos complexos. Seu valor reside justamente em tornar essas relações mais legíveis, não em eliminar a necessidade de confronto com fontes bíblicas e estudos históricos mais especializados. Em quarto lugar, reconstruções visuais dos espaços de culto e sua função histórica. Entre os elementos visuais destacados na obra estão as representações do Tabernáculo de Moisés, do Tabernáculo de Siló, do Templo de Salomão e do Templo de Herodes. Essas ilustrações têm valor interpretativo porque os lugares de culto ocupam posição central em diferentes fases da história de Israel e do judaísmo. Quando descrições bíblicas de pátios, altares, compartimentos e objetos rituais são lidas sem apoio visual, o leitor pode reter apenas nomes técnicos ou imagens imprecisas. A reconstrução ilustrada oferece uma referência espacial para entender a relação entre áreas de acesso, práticas sacerdotais e centralidade do santuário. No caso dos templos, ela também ajuda a perceber que o culto não ocorreu em uma estrutura imutável. As mudanças entre períodos refletem circunstâncias históricas, políticas e religiosas distintas, incluindo a destruição e a reconstrução de Jerusalém. O Atlas não substitui a análise arqueológica, textual ou teológica dessas instituições, e suas imagens devem ser entendidas como recursos didáticos de visualização. Ainda assim, elas contribuem para aproximar o leitor da cultura material pressuposta pelos textos. A atenção às estruturas de culto amplia o escopo do livro, para além de fronteiras e batalhas, mostra como espaços construídos organizavam a vida religiosa coletiva. Isso é especialmente útil para quem deseja conectar passagens sobre sacrifícios, peregrinações, sacerdócio e festas ao ambiente em que tais práticas eram concebidas. Por último, do ministério de Jesus às rotas apostólicas no ambiente judaico-romano. As sessões dedicadas a Jesus Cristo e aos apóstolos inserem o Novo Testamento no ambiente territorial e político da Judéia e do Mediterrâneo Oriental sob o domínio romano. Essa escolha evita que os Evangelhos e Atos sejam lidos como relatos desligados das realidades da Galiléia, Samaria e Judéia, Decápolis e das cidades conectadas por rotas marítimas e terrestres. A contextualização geográfica esclarece por que deslocamentos entre aldeias. Centros urbanos e regiões vizinhas são tão frequentes nos textos, enquanto a moldura histórica ajuda a reconhecer o peso administrativo e militar de Roma. Para a leitura de Atos, a atenção aos percursos apostólicos torna mais visível a expansão do movimento cristão para além de Jerusalém, em redes de cidades do Mediterrâneo. O Atlas também vincula esse período à diáspora judaica. Fator importante para compreender a presença de comunidades judaicas em diversos centros urbanos e o contexto inicial da pregação cristã. Ao incluir o desfecho das revoltas judaicas contra Roma, a obra aponta para transformações decisivas no cenário posterior ao período apostólico, especialmente após 70 d.C. A proposta não é resolver debates teológicos sobre cada episódio do Novo Testamento, mas fornecer coordenadas históricas e espaciais para uma leitura melhor situada. Desse modo, o leitor passa a enxergar os relatos cristãos primitivos dentro de um mundo plural, marcado por identidades judaicas, instituições romanas e circulação mediterrânea. Em conclusão, Atlas Ilustrado da Bíblia é indicado sobretudo a leitores que desejam complementar a leitura das Escrituras com orientação histórica e geográfica clara. pode ser particularmente útil para estudantes de teologia, professores de escola bíblica, líderes de grupos de estudo, pregadores e leitores autônomos que têm dificuldade em situar cidades, reinos, cronologias e deslocamentos mencionados na Bíblia. Seu benefício prático está em reunir, em formato consultável, materiais que normalmente exigiriam a comparação entre mapas isolados, introduções históricas e cronologias dispersas. Intelectualmente, ele favorece uma leitura mais atenta às condições territoriais e políticas que moldam os relatos bíblicos. Sem pretender substituir comentários exegéticos ou obras acadêmicas especializadas, em comparação com atlas mais sintéticos ou mapas incluídos em bíblias de estudo. Destaca-se pela amplitude visual e pela integração entre cartografia, tabelas, gráficos e ilustrações de estruturas de culto. A organização em grandes etapas da história bíblica também oferece um percurso inteligível, do princípio narrativo às consequências das guerras judaico-romanas. Essa amplitude torna o livro mais do que um repertório cartográfico, ele é uma ferramenta de contextualização, ao apresentar reinos, impérios, territórios e espaços religiosos em relação com a sequência bíblica. Ajuda o leitor a formular perguntas mais precisas e a perceber conexões que uma leitura exclusivamente linear pode ocultar. Para quem busca um apoio visual em português, acessível e sistemático, sua proposta ocupa uma posição consistente entre obras de referência bíblica. Se você quiser apoiar André Daniel Henke, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!